Esse é o Endo Científicas Cast, um espaço para a gente discutir endodontia e outras coisas a mais. Eu sou a Mariana, doutoranda em endodontia.
E eu sou a Thaís, doutora em endodontia.
Sejam bem-vindos! Mais um episódio do Endo Científicas Cast e hoje a gente vai abordar tratamento odontológico durante a gestação. Convidamos a professora Natália Galvão Garcia. Nath, também não consigo te chamar de Natália, muito obrigada pela presença e conte para o pessoal quem é você no currículo Lattes.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Não dá para chamar de Mariana mesmo. Primeiramente, gostaria de agradecer você aí, a Thaís, pelo convite. Espero poder contribuir com o Endocientíficas e parabenizá-las por esse trabalho que vocês vem fazendo no Instagram, com os cursos, né? Como vocês cresceram nesses últimos meses de forma tão legal de acompanhar, mesmo não sendo na área, não sendo da área de vocês. Bom, eu sou cirurgiã dentista, me formei na Universidade Federal de Alfenas e fiz a minha pós-graduação na Faculdade de Odontologia de Bauru, que foi onde nos conhecemos. A minha pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi toda voltada para a área de patologia. E na parte clínica, eu acabei me voltando para as áreas de pacientes especiais. Paciente oncológico, que eu gosto muito, particularmente. E os pacientes especiais, que a gente inclui gestantes, hipertensos, diabéticos, cardiopatas em geral. Então, acabo trabalhando mais com esse grupo de pacientes. Na área da docência, eu acabo atuando em outros cursos da área da saúde, nas áreas básicas de histologia, patologia, patologia sistêmica. E fico na odonto também, nas áreas de diagnóstico, estômato, cirurgia e nas áreas básicas também.
Isso aí. Nath, com relação, né, ao atendimento à gestante, ainda existem muitos mitos. E começa falando pra gente, é indicado ou não esse atendimento?
Bom, Mari, o tratamento odontológico é sim indicado durante o processo gestacional. O que ocorre é que o processo gestacional, por muito tempo, ele foi encarado como um momento onde essa mulher demandasse cuidados especiais, como se ela tivesse uma patologia e não um processo fisiológico. Então, tinha todo um mito envolvendo esses 9 meses e, na parte odontológica, isso acabou, como se diz, ficando ainda mais demasiado. Então, a gente teve um período que o tratamento odontológico ele ficou muito distante da realidade dessas gestantes. No entanto, atualmente isso teve uma mudança, as gestantes hoje já estão muito mais preparadas, já se preocupam com alimentação, com fazer um bom pré-natal, e inclusive já voltaram, na verdade começaram a buscar pelo tratamento odontológico, né, nos consultórios. Na parte de odontopediatria, a gente tem até a indicação do pré-natal odontológico, onde o cirurgião dentista já começa a passar orientações para a gestante, até mesmo de como fazer a higienização da cavidade bucal do bebê, assim, né, após o processo do nascimento, como cuidar da sua própria saúde bucal. Então, a gente vem mudando um pouco esse mito. Mas, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, o tratamento odontológico é sim indicado e deve ser realizado durante o processo gestacional.
Certo. E quais são as principais alterações que acontecem na cavidade bucal durante a gestação, Nath?
Bom, nós temos diversas alterações sistêmicas, fisiológicas, durante esse período. Em relação à cavidade bucal, principalmente nós temos uma diminuição no fluxo salivar, uma hipossalivação, e uma alteração do pH. O pH fica mais ácido. Isso acaba favorecendo o aparecimento de micro-organismos peripatogênicos. Tem uma preferência por tecidos periodontais. Então, eu tenho uma maior incidência de gengivite e periodontite. E também uma maior incidência no índice de cáries. Isso, então, faz com que, nesse período gestacional, a grávida, a gestante, tenha que ter um cuidado maior, uma atenção mais voltada para uma higienização adequada da sua cavidade bucal, para, como se diz, compensar essas alterações em relação à diminuição do fluxo salivar e a alteração do pH.
Certo. Se essa grávida ela precisar de um tratamento, né? A gente, na endodontia, a gente vai fazer um tratamento em qualquer trimestre, porque a paciente está com dor e ela precisa ser atendida. Mas existe algum trimestre mais indicado para procedimentos mais eletivos, assim?
Bom, quando a gente separa os trimestres do ponto de vista fisiológico, a gente divide nos três trimestres. O primeiro trimestre seria um momento mais delicado para a gestação, porque é o momento da organogênese, né? Estão sendo formados os órgãos do embrião. O segundo trimestre seria um momento onde já está mais estável, eu já tenho esses órgãos formados, eu vou começar um processo mais de lapidação. E o terceiro trimestre eu já teria um risco de um parto prematuro, de entre outras situações. Bom, então se eu pudesse escolher um trimestre para realizar todos os tipos de tratamento, eu escolheria o segundo. Isso é um consenso na odontologia. Se a gente perguntar, qualquer pessoa vai falar segundo, né? No entanto, você mesmo ressaltou que na endodontia ou diante de qualquer processo inflamatório que eu tenha dor, que eu tenha processo infeccioso, eu não posso esperar o segundo semestre. Ou eu não posso aguardar o nascimento do bebê. Então, eu tenho que realizar esse tratamento odontológico em qualquer trimestre. Todo tratamento considerado de urgência e emergência, ele deve ser realizado no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Isso é indicado porque os malefícios que um processo infeccioso ou um processo inflamatório pode trazer para a gestante, são muito maiores do que os pequenos ou possíveis malefícios que o tratamento odontológico poderia trazer. Então, tratamentos eletivos podem ser esperados, mas tratamentos de urgência e emergência devem ser realizados em qualquer momento da gestação.
Eu gostaria de acrescentar aqui que a gente já fez um post sobre uma paciente, né, grávida, é um relato de caso, tá na literatura, um artigo, de uma paciente que acabou tendo uma overdose por paracetamol. Então, era uma paciente de 22 anos que acabou desenvolvendo uma insuficiência hepática, precisou fazer um transplante de fígado, teve morte fetal, porque foi prescrito a ela uma dose muito alta de paracetamol por um longo período de tempo, né? A paciente tomou de 8 a 9 gramas diariamente por 15 dias, por conta de uma dor de dente. Então, às vezes, né, tem esse mito, esse receio de atender essa paciente, e aí o profissional pensa, não, vou prescrever a medicação que esse processo vai se resolver sozinho, não sei. E acaba gerando, né, um dano muito maior do que um atendimento em si. Nath, sim. E quais procedimentos podem ser realizados, né, além desses procedimentos de urgência? Procedimentos estéticos, eu sempre vejo perguntando, né, no Instagram sobre clareamento na gravidez, está liberado ou não?
O clareamento é um procedimento que, se a gente pegar a bula do gel clareador, independente da marca, todos não indicam realizar durante o processo gestacional. Então, eu sempre falo para minha paciente que eu, Natália, prefiro aguardar. Realmente, eu acho que é um tratamento eletivo e que pode ser aguardado. Ah, mas a paciente quer fazer fotos da gestação e quer arrumar a estética, está preocupada com isso. ela pode fazer facetas em resina, ela pode fazer lentes cerâmicas, né? Laminado cerâmico? Sim, pode, com certeza. Tomando alguns cuidados, por exemplo, fazendo sessões mais curtas, sessões pela manhã, onde os enjoos são menores, né? Ela está mais estabilizada. No segundo semestre, isso também é mais estável. Então, por isso que é um momento mais fácil de ser realizados esses procedimentos. É, entre outros procedimentos estéticos, também podem ser feitos. O clareamento é uma questão que seria mais ou menos como tingir o cabelo. As gestantes, de repente, têm o cabelo tingido e naquele período gestacional deixa de ter. Exatamente porque a gente tem uma teoria envolvida. Na verdade, essa questão do cabelo, até a Associação Americana fala que não tem nada a ver, que se não tiver formol, amônia, não tem problema, você pode tingir, mas a Associação Brasileira fala que não deve. Então, a gente fica naquele, não sabe se vai aqui, se vai ali, mas eu acho que o momento gestacional, ele requer cuidado, e a própria gestante acaba escolhendo, optando por não correr esse risco, né? E cabe a nós, como profissionais, orientá-las. Agora, o paciente quer fazer? Aí já é outro esquema, certo?
Sim. É, tem algum procedimento na odontologia que é contraindicado durante essa fase aí?
Contraindicado? Não, não tem nenhum procedimento. Na verdade, a gente bate na tecla de não deixar, igual você citou desse caso da paciente que foi medicada com paracetamol, né? Provavelmente porque estava com dor, foi utilizado altas doses de analgésico. Então, no processo inflamatório, a gente tem a produção de mediadores químicos que favorecem o processo contracional. Se estiver no primeiro semestre, isso pode favorecer um aborto espontâneo. Se estiver no terceiro trimestre, pode favorecer um parto prematuro. Então, a minha orientação é sempre buscar atendimento e não se automedicar, não prorrogar. Talvez você se depare com um dentista que não queira tratar. Então, procure uma segunda opção. Não precisa ser especialista em pacientes especiais para atender uma gestante. Você só tem que saber atender essa gestante, certo? Os cuidados que ela precisa para atender e dar a ela um tratamento adequado para a situação que ela se encontra, certo?
Hoje, coincidentemente, eu atendi uma gestante. E com relação ao anestésico, Natália? Qual você recomenda? Qual é mais seguro?
Bom,
inclusive, essa paciente, ela chegou com uma cartinha do médico, né, falando, a paciente está gestante, necessita de um tratamento odontológico, sugiro que utilize anestésico sem vasoconstrictor. Felizmente, essa paciente, ela estava... Felizmente não, né? Felizmente, entre aspas, porque o dente dela estava necrosado, então estava com infecção. Então, não era uma pulpite, era uma necrose pulpar já. E eu não precisei anestesiar. Mas qual a sua opinião aí com relação a essa conduta do médico e qual é o anestésico mais indicado e mais seguro?
Bom, Mari, a gente aprende na faculdade, nós somos orientados, principalmente para quem formou, né, alguns anos atrás, a pedir essa orientação para o médico, essa liberação do nosso paciente que tem uma patologia ou que tem uma condição especial como a gestante. Só que o médico, muitas vezes, ele não sabe nem qual procedimento vai ser realizado, mesmo que a gente escreva para ele, ele não faz muita noção, não tem muita ideia. Então, ele sempre vai indicar anestésico sem vaso. Só que você já deve ter tido esse desprazer de utilizar em algum momento, né, o anestésico sem vaso, e ele é super desconfortável para trabalhar. Ele não tem duração, não tem durabilidade, então a gente não tem eficácia, ele não contém no sangramento, você tem uma hemorragia no local. Então, não é um anestésico que vai favorecer aquele tratamento. Pelo contrário, pode até fazer com que aquele tratamento prorrogue, demore mais do que a gente demoraria usando um anestésico com vaso. O anestésico que eu mais utilizo para grávida, que é super indicado, é a lidocaína com adrenalina. Não tem nenhuma contraindicação, se a gente pegar os estudos, artigos recentes com adrenalina, não tem nenhuma contraindicação para essa grávida. É lógico, utilizando o bom senso, de utilizar o mínimo possível. Então, a gente coloca aí um máximo de 2 tubetes por sessão, certo? Lógico, não vamos sentar o paciente na cadeira e fazer o que faríamos com um paciente saudável. Ah, precisa fazer uma cirurgia, vamos precisar de 6, de 7 tubetes, a gente vai usar. Nessa paciente, a gente não vai usar. Mas não tem nenhuma contraindicação para que eu não use essa adrenalina. Tá? Então, eu sempre indico e acho que ela deve ser utilizada porque, no final das contas, ela ainda vai trazer um benefício. Para você, na endo, você sabe como que é trabalhar com anestésico sem vaso.
Olha, nem o com vaso. Se o paciente já com uma pulpite irreversível daquelas, né? Falou que o dente está quente. Nem com vaso tá dando conta, imagina sem vaso. Então, realmente, é melhor você fazer uma técnica anestésica. Precisa também, né? Não é hora de ficar errando a técnica anestésica, o bloqueio.
Sim, com certeza.
E utilizar um anestésico que já tá bem embasado, né? Que é a lidocaína com vasoconstrictor.
É um anestésico bem embasado, é um anestésico que tem pouca interação. Ele é bem indicado para os pacientes especiais, de forma segura.
Até para lactante?
Até para lactante.
Tá.
Ele não tem nenhuma interferência.
E qual a sua opinião sobre o tratamento endodôntico durante a gestação?
Bom, Mari, eu acho que ele tem que ser realizado. Né? Até comentei já previamente sobre essa necessidade de remover esse processo infeccioso, com alguns cuidados. Sempre, mesmo eu atendendo pacientes especiais, eu nunca faço a endo. É sempre um endodontista, né, que deve fazer. Não puxando a sardinha para vocês, né, mas, por exemplo, no meu caso, a minha irmã faz porque ela é endodontista. Mas o endodontista, ele vai trazer para aquele paciente o benefício de fazer um tratamento mais habilidoso, mais rápido, mais confortável, que um clínico geral ou um especialista em outra área não vai fazer. Então, de preferência, fazer com um bom profissional, fazer utilizando, né, o mínimo de anestésicos possíveis, em sessões mais curtas. Então, se é um dente, mesmo uniradicular, que você trataria em sessão única, trate em mais de uma sessão, para que não fique longo aquele tratamento, aquela sessão. Preferencialmente as sessões pela manhã, que eu comentei que são mais confortáveis para os enjoos da paciente. Em relação ao raio-x, tem toda uma lenda sobre essa radiação, e a gente sabe que a radiação tem sim uma interação, né, um malefício. No entanto, a gente tem no mercado alguns filmes chamados de filmes ultra rápidos, que a gente pode utilizar uma radiação um pouco menor, usando sempre o avental, com toda a proteção para paciente, e tendo cuidado de fazer uma menor quantidade, né? Menor quantidade possível de raio-x, utilizando localizador apical, essas outras formas que vocês têm de tentar evitar aquela quantidade de raio-x que são feitas para um tratamento endodôntico normal. Bom, então ele deve ser feito de forma convencional, tomando essas precauções para que a gente tenha um cuidado especial com essa paciente.
Eu tenho, a minha conduta é a seguinte, né? Como eu preciso tirar pelo menos umas duas radiografias, eu evito finalizar o tratamento odontológico. Então, por exemplo, na paciente de hoje, fiz todo o preparo biomecânico, deixei com uma medicação intracanal, fiz uma blindagem coronária com uma resina. Então, eu sei que esse dente não vai fraturar, que essa paciente não vai me ligar falando que a massinha caiu. Eu sei que as tomadas radiográficas elas não vão trazer malefício para o feto nem para a mãe, mas por ter esse mito, eu fico um pouco com receio de alguma coisa externa acontecer, né, independente desse atendimento, e a culpa depois recair sobre mim, né? Você acha que é válido esse meu medo, esse meu receio, Natália?
Muito, Mari. Eu acho que foi ótimo você ter colocado esse comentário, porque independente da área, né, de ser essa situação, nós temos muitos casos de pacientes que colocam a culpa no outro profissional, no dentista, no último dentista que passou, né? E a gente já tem aquele paciente que chega na nossa cadeira já relatando que os dentes estão daquela forma. Porque foi o último dentista que deixou daquele jeito, que destruiu meus dentes e que me deixou assim. Então, a gente tem esse histórico. Então, nessas situações que envolvem todo um cuidado, que é o período gestacional, entre outros, né, a gente tem que nos resguardar. Então, eu sempre falo que uma boa conversa com o paciente, na anamnese, criar uma empatia. Isso é muito importante para a gente sentir se é um paciente que está confiando no nosso trabalho, se é um paciente que desconfiado, que não está sentindo firmeza, que é um paciente problema, para que a gente possa identificar e nos resguardar. A partir do momento que a gente conversou e o paciente está de acordo em realizar aquele tratamento, como se diz, aquilo que é tratado, que é conversado, não tem problema. Agora, quando o paciente, a gente já percebe que o paciente está inseguro, que é um paciente que vai nos trazer problema, provavelmente é melhor nos resguardar, não tem motivo. Até porque nessa situação, você deixou sua paciente livre do processo infeccioso, ela vai passar por esse período de forma confortável, né? Ela não vai ter, a restauração não vai cair, ela não vai ter nenhum processo que possa trazer um dano para o dente, nenhum dano para ela, para a saúde bucal ou para o processo de desenvolvimento do feto. Então, acho que está todo mundo bem, você está resguardada profissionalmente. Então, acho que cabe o nosso bom senso como profissional e a nossa habilidade para saber identificar essas situações para nos resguardar de possíveis complicações.
Sim. Nath, outra dúvida que eu tenho é com relação à posição da paciente na cadeira. Tem alguma recomendação?
Bom, se você puder colocar ela mais na posição menos deitada, ela mais sentada, é mais confortável. Agora, se ela vier a sentir algum desconforto, estiver passando mal, a pressão cair um pouquinho, estiver com enjoo, é melhor você colocar ela deitada de lado na cadeira, tá? E esperar. Aí ela fica na posição deitada de forma lateral.
Tá
Ok?
bom. Se eu precisar, por algum motivo, né, a gente, com lógico, de uma forma racional, prescrever alguma medicação, quais são as medicações que estão indicadas com relação a analgésico, anti-inflamatório e antibiótico também? Fala um pouquinho sobre.
Dentre os analgésicos, o nosso analgésico de escolha é o paracetamol mesmo, de 500 miligramas ou 700, de 6 em 6 horas. É lógico, né, que levando sempre em conta o nosso bom senso. Em relação aos anti-inflamatórios, sempre ter muito cuidado com os AINEs, com os não esteroidais, porque não são bons anti-inflamatórios, principalmente para os pacientes especiais. Abrindo um comentário para o nimesulida em especial, que é muito utilizado pelos nossos pacientes, principalmente para dor de dente, né? Eles usam muito nimesulida. E é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais, é um medicamento que nem é vendido fora do país, e é que ele é vendido sem receita e é utilizado de forma indiscriminada. Então, você vê o paciente utilizando um nimesulida por 15 dias, um mês, né, de forma totalmente indiscriminada. E ele tem efeitos colaterais em rins, fígado. Isso pode trazer várias consequências. Então, para uma gestante, para um paciente hipertenso, diabético, nenhum desses tipos de paciente especial a gente deve utilizar os AINEs. No caso da gestante, caso a gente precise indicar um anti-inflamatório, a nossa preferência é o dexametasona, em dose única, né? Lógico que a gente não vai ficar prescrevendo um corticoide também a longo prazo. Os antibióticos, apesar de ter muita lenda, ah, não pode, tem isso, aquilo, estraga os dentes, vai causar algum envolvimento para o feto, não tem nada disso. Pode ser indicado, inclusive, a penicilina. Antigamente, foi descoberto que a tetraciclina tinha uma interação, causava uma interação no processo gestacional. Mas hoje em dia, você nem consegue comprar se você estiver gestante. Tá lá, escrito na caixa, né, que não pode. Assim como talidomida, então você não consegue comprar, ok? Em relação aos outros medicamentos, eu sempre oriento olhar se aquele medicamento ele é classificado como A e B. Se ele está classificado como A e B, ele pode ser utilizado tanto durante a gestação quanto durante a amamentação. E se ele estiver classificado já como C, apesar de ter pouco risco, eu já não indico prescrever, e a partir daí também não. Então, A e B seriam as nossas opções de segurança, de prescrever sem ter qualquer risco para o paciente, para a gestante. E pro, exatamente, para a gestante e para o bebê.
Sim, e tem alguns outros cuidados que são importantes de serem levados em consideração, que você lembra?
Bom, além desses cuidados em fazer sessões mais curtas, em realizar sessões pela manhã, ter o cuidado de estar sempre monitorando os sinais vitais dessa paciente, como pressão, frequência respiratória, pulso, temperatura, agora na época do COVID, que virou uma rotina, para que a gente possa ter uma segurança durante a realização desse tratamento e dar essa segurança para o paciente também. Isso é importante para todos os pacientes, né, em geral, mas para os pacientes especiais a gente tem uma precaução mesmo ainda maior para tentar manter esse paciente estável durante todo o tratamento.
Certo. Nath, eu acho que a gente pôde abordar quase todos os tópicos que são importantes, né, durante a gestação. Gente, estamos gravando esse podcast pela segunda vez. Então, eu já sei tudo sobre grávidas. E tem mais alguma coisa que a gente poderia, que é importante, né, para o nosso ouvinte que está lá no consultório, que pode ser que amanhã chegue para ele uma gestante, além das medicações, a importância de, né, tentar resolver o problema dela, não criar outro. E com relação aos pacientes especiais em geral, porque você tem muita experiência, né, com relação a isso. Então, é sempre bom poder agregar mais valor aí.
Bom, se eu pudesse aconselhar, assim como eu falo para os meus alunos sempre, eu falo que a nossa odontologia ela sofreu uma mudança em relação, como nós tivemos muitos profissionais formados num período pequeno, muitas clínicas sendo abertas e uma cobrança muito grande por produção, nós passamos a ter profissionais muito técnicos, muito voltados para quantidade, para obter quantidade e não qualidade. Isso fez com que os profissionais estivessem muito preocupados em atender muito E muitas vezes não oferecer, não vou falar que é oferecer só a qualidade, né? Nós temos muitos profissionais bons, capazes de atender muito e oferecer qualidade. Mas muitas vezes falha na questão da qualidade de atenção ao paciente, nesse contato ao paciente. O que acaba abrindo brechas em vários aspectos. É, se a gente pensar no paciente como... não só como um cliente, né? Eu sempre falo que a gente tem que pensar nele como um cliente, porque nós somos um profissional, nós somos uma marca, né, Mari?
É, e pagamos a gente tem boletos.
A gente tem que vender o nosso produto e nada melhor para vender o nosso trabalho como as boas indicações. É lógico que o marketing, a mídia, tudo isso vai nos ajudar. Mas aquela boa indicação, nada como alguém que fale para você: nossa, vai na Mariana, ela é ótima, muito boa, fiz um canal com ela. Não senti nada. Me tratou super bem. Então, você já muda a sua percepção em relação àquele profissional. Então, eu sempre oriento, falo com os meus alunos para eles tentarem voltar mais para esse lado, tentar voltar à fase mais antiga da odontologia, onde a gente tinha uma preocupação maior com essa atenção ao paciente, de enxergar o paciente como um todo. E essa minha aula de exame clínico, que eu dou lá na semiologia, quando a gente está indo para a clínica, demoro horrores, porque eu sempre fico: você deve observar o paciente desde o caminhar dele, ele já pode estar te mostrando algumas coisas, saber fazer essa leitura da forma como ele se veste. Não é que eu estou observando a roupa que ele está vestindo, estou observando ele como um todo, se ele usa óculos, se ele tem alguma dificuldade ao caminhar, se a pele dele, né, é manchada, se isso pode me trazer alguma suspeita de patologia. Então, tudo isso é muito importante. E além dessa observação física, ter uma empatia, criar uma empatia com esse paciente. E não levar esse paciente direto para a sua cadeira odontológica. Sente com o paciente primeiro na sua cadeira lá, tem o seu cantinho ali no seu consultório. É, se você não tiver esse cantinho, deixa a cadeira odontológica então sentada, né, em posição normal, para que você converse, para que o paciente te enxergue, para que você escute, né, ouça o que o paciente tem para relatar. É o momento que ele fala, você dá abertura para ele relatar a história dele. Isso é muito importante, a gente ouvir o que o paciente tem para falar. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo, você tenta conduzir essa conversa, mas não pula ela. Porque muito de um diagnóstico, ele pode ser fechado naquele momento, né? Para endo, você sabe que a duração da dor, a intensidade, o horário que ela começou, se ela é espontânea, se ela não é, tudo isso ajuda você a fechar seu diagnóstico. Em outras áreas não são diferentes. Eu sempre falo, essa atenção, e muitas vezes o que o paciente sente, ele não sabe se você limpou bem o canal. Ele sabe se você tratou ele bem. Exato. Então ele tem que sentir esse conforto, esse retorno. Quem não gosta de ser bem tratado, né? Então, quando eu vou em algum profissional que não conversa, eu já não quero voltar.
Sim. Né? Mati, eu acho já... que nada fideliza mais, né? Porque a gente está vivendo um tempo, sabe, tanta competitividade, então acho que nada fideliza mais um paciente do que você dar atenção para ele.
Sim, e isso cria, é um diferencial, né? Nós não somos dentistas de dentes, nós somos dentistas de pessoas, certo? Então, eu sempre falo, além de ter essa fidelidade, ganhar esse paciente, você tem um cuidado maior, você vai fazer um exame clínico melhor, você consegue vender um tratamento maior para esse paciente, então você vai ganhar em vários sentidos, em vários aspectos. Então, se eu pudesse aconselhar, né, os profissionais em geral, principalmente graduandos, pessoal que está começando, é para tentar desenvolver essa habilidade. Porque realmente a gente é hábitos, a gente tem que tentar desenvolver. A gente não tem isso, são mudanças. Eu confesso que fiquei muito tempo sem atender, porque fiquei muito tempo na pós-graduação, e aos poucos eu tive que ir desenvolvendo uma nova postura na clínica, no consultório, um novo contato com esse paciente. Como eu trabalho com paciente especial, são sempre pacientes que estão emotivamente abalados. Mas eu acho que, em geral, as pessoas querem ser acolhidas. Né?
Então, quem não gosta, né?
Quem não gosta?
Eu falo isso às vezes aqui em casa. Tipo, olha, até um cachorro, gato gosta de um carinho. Imagina a gente!
Então, esse acolhimento, ele é fundamental. Não precisa ser especialista em pacientes especiais para tratar uma gestante, né? Que nós falamos aqui. Nem para tratar um hipertenso, nem nada disso. Mas você precisa saber como oferecer a essa gestante um tratamento adequado. Você tem que saber que ela é considerada um paciente especial. Não é porque ela está doente, é porque ela exige cuidados especiais. Então, você, como clínico geral, recém-formado, ou como clínico geral, né, já com tempo de profissão, de prática clínica, você tem total capacidade e autonomia para atender, desde que você saiba como executar esse tratamento de forma segura, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas muito medrosas que falam assim, não, esse tipo de paciente eu não atendo, a gente tem as muito ousadas. Ah, vou atender. E às vezes eu falo ousadas porque está fazendo atendimento que não é da área dela. Isso é uma outra coisa que eu também acho muito importante destacar. Encaminhar não é fraqueza. Encaminhar é inteligência. Então, assim, não é para mim. É igual eu falei, é endodontia? Eu, Natália, posso entender na teoria, acho lindo, mas na prática não é para mim. Fiz lá na graduação. Não vou oferecer isso para o meu paciente. É muito egoísmo da minha parte. Então, é a mesma coisa. Alguém vê uma parte de pério e a pessoa é da área de dentística, ah, não, deixa que isso eu resolvo. Caminhe, gente. As especialidades estão aí para isso. Caminhe para o seu colega. Se a gente tivesse um pouquinho mais de companheirismo, né, na nossa união, a gente viveria melhor. Na docência, então, a gente já viu, né, Mari, que não funciona muito essa união. Mas, enfim, eu acho que encaminhar não deve ser utilizado nunca como forma de fraqueza, e sim como até uma grandeza, né? Seria até para a gente rimar, é uma grandeza mesmo, ok?
Você comentou uma coisa interessante, assim, o que você comentou da sua aula, semana passada a gente deu uma aula, né, na escalada da desinfecção, e a primeira aula foi de diagnóstico. Eu falei praticamente tudo aí que você comentou, observe seu paciente e tal, observe tudo, né, principalmente para endodontista, o paciente vem encaminhado para a endodontia daquele dente, então é muito natural para a gente olhar só aquele dente, né? E, de fato, é muito importante que a gente olhe tudo, porque às vezes é o único contato que o paciente vai ter com o profissional, às vezes ele está com uma mancha ali, você é da patologia, você sabe. E até comentei um caso, né, até mostrei a foto do paciente que estava ali com uma suspeita de amidalite, lembra que eu mandei para você? E, assim, eu não preciso diagnosticar, assim, eu preciso saber que tem alguma coisa de estranho, eu conheço o normal. Tá estranho. Exatamente. O que eu posso fazer? Posso mandar para uma amiga, para uma colega, para alguém que dê uma segunda opinião. Caso ela ache que o paciente precise de um procedimento mais invasivo, uma consulta, a gente encaminha. Então, eu acho que a gente tem que ter essa percepção, né? E esse bom senso mesmo. Porque imagina a gente ir, hoje em dia só se fala de estética, né? Até citei esse exemplo. Imagina você vai num dermatologista. Ele só tá preocupado no Botox, mas você tá com uma pinta que é um câncer de pele. Quão chateado você ficaria, né, de não ter tido um atendimento prévio. Então, muito importante isso.
E a parte da estomatologia, essa parte de diagnóstico, ela não é uma parte que é uma parte adorada pelos graduandos, pelos profissionais em geral. Ela é uma parte bem isolada da odontologia mesmo, porque você já viu um consultório de estomatologista? Eu sempre brinco com os meus alunos. Já viu, assim, passar na rua, assim, aqui, estomatologista? Não tem.
Estomatologia day. Não tem, então, né?
Então, tipo assim, você acaba encontrando esse tipo de profissional em universidades mesmo, porque eles acabam ficando voltados para a área acadêmica. Então, o atendimento é em clínica. Por exemplo, aqui, que eu tô no sul de Minas, eu tô em Lavras, eu sou a patologista da região.
Nem é da cidade, né? Da região.
Não. Então, isso é legal, que a gente vai vendo que, apesar de ser uma área super restrita, tem muitos casos. Igual você falou da questão de me enviar. Sempre recebo. De ex-aluno, de ex-colega. Então, isso para mim é super comum receber fotos, imagens. E, para falar a verdade, eu me sinto bem lisonjeada de receber. Eu acho legal poder contribuir, poder dar uma opinião. Às vezes a gente não consegue opinar, né? Mas sempre eu tento fazer o possível ou tentar orientar, né? Tirar uma ideia. E eu acho isso muito válido. Então, é aquilo que você falou. A gente não precisa saber o diagnóstico, mas a gente precisa saber se tem alguma coisa de errado ali. Certo? A gente usa muito um termo que você pode nunca ter visto um câncer, mas um câncer já viu você. Então, por quê? Porque na odontologia a gente tem isso, passa muito batido. Muitas lesões são passadas, né, de forma muito despercebida. Então, essa questão de fazer um bom exame clínico, independente da sua área, de saber identificar as variações da normalidade, vamos falar assim, é essencial. Não precisa ser estômago. Né? E aí indica.
Precisa ser dentista, né? É dentista, tem que...
Sim, nem que seja para a amiga que está do outro lado. Tá valendo. Né? A gente tenta orientar do jeito que pode.
Nath, eu acho que a gente pode abordar muitos assuntos, né? A gente foi além aí da gestação. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Foi bem leve e descontraído. Bem gostosinho. Eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi difícil a gente achar uma data, mas graças a Deus deu certo. E eu acho que vai ser, assim, de grande valia para todo mundo. Porque a informação boa, ela precisa ser compartilhada. Muito obrigada, bom, viu?
Mário, nós estamos gravando pela segunda vez, você já contou, né? Que além da nossa agenda não bater, que deve ter mais ou menos mais de mês, que a gente está assim, pode amanhã? Não, amanhã não, tem consultório? Não, amanhã dou aula. E a gente vem nessa luta frequente aí, e enfim, arrumamos uma data. E conversamos, falamos tudo e de repente vimos que não estávamos gravando e volta tudo de novo. Mas foi ótimo. Eu estou aqui conversando realmente sem pensar que estamos gravando. Espero estar contribuindo com Endocientíficas. Realmente estou muito honrada de estar participando desse trabalho que você e a Thaís estão construindo de forma tão legal, de forma tão responsável. E eu tenho certeza que vocês vão muito longe, que isso é só o começo. Né? Eu vejo muito potencial em vocês duas. E é muito legal vocês ainda conseguirem manter essa parceria. A Thaís lá na Espanha, você aqui no Brasil, e vocês estarem mantendo isso de forma que eu posso dizer que é dificílimo produzir conteúdo de qualidade. É muito difícil, é muito trabalhoso. Produzir um e-book, um curso online, gente, eu nesse sistema remoto, eu produzo muita videoaula, muito material online e eu sou refém do dia todo estar por conta disso. Então, é muito trabalhoso. Parabenizo vocês porque é um trabalho excelente, um trabalho de qualidade E nesse momento de pandemia que nós vivemos agora, eu vi muito Instagram bombando e a gente tem que tomar cuidado. Sempre falo isso com os alunos, tem muita coisa ruim saindo. Então, a gente tem que ter essa percepção, de ter essa visão crítica, que não é porque tem 20 mil seguidores lá que é uma opinião de qualidade, que é um conteúdo sério. Então, fiquem atentos, isso serve, né, para todos nós. Identifiquem, gente, comprar seguidor é fácil, né? Está disponível. Então, vê se aquilo tem fundamento. De onde está vindo aquilo? Se pergunte, porque daqui para frente isso vai estar cada dia mais frequente. Então, a gente vai ter que saber peneirar e ver realmente o que, que a gente pode levar em consideração e o que, que a gente deve descartar. Então, Nath, obrigada mais uma vez.
Você também está super ativa agora nas redes sociais. Fala pro pessoal como que eles podem te encontrar. Eu vivo respondendo suas enquetes. Erro algumas coisas. Eu falo, olha, preciso voltar a estudar patologia.
Então, eu tenho um monte de caso que eu não consigo. Por isso que eu estou te falando que eu sei o quanto que é trabalhoso, porque eu não tenho tempo para ser mais ativa. Então, eu tento, eu estou tentando. Confesso que na pandemia eu estou tentando ser mais ativa, criei os quiz, tenho tentado criar uns conteúdos, mas, assim, é trabalhoso e é demorado.
É, então, por exemplo, está aqui 10 horas da noite fazer. É o trabalho após o trabalho, né?
É o trabalho após o trabalho. Então, por mais que eu goste, eu acho que tem muita valia para quem, né, está recebendo. É, às vezes é enviado.
Tem, porque eu aprendi coisa semana passada com o quiz.
Muito bom, eu fico muito feliz quando eu ouço isso. É engraçado que, como eu fico em outras áreas sem ser odonto, né? É, meus alunos de enfermagem, de fisioterapia, de medicina, eles respondem e às vezes eles falam assim: nossa, eu tô adorando. Você fala assim: gente, que legal, né?
Sim, então, continue, tá vendo?
Tem uma interação.
E qual que é seu Instagram?
Meu Instagram é @profnatgalvão. Tá? Bom, então, Mari, obrigada. É, agradeço a Thaís por mim. Foi ótimo. E espero que a gente se encontre em breve, né? Para que a gente possa contribuir ainda mais para o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso nesse curso. Pode deixar que irei divulgar aqui para os meus alunos.
Isso aí. Muito obrigada, Nath. Conversamos muito. Acho que é porque somos mineira. E mineira adora conversar. Faltou só um cafezinho aqui.
E a gente sempre teve uma boa sintonia. Todas as vezes que a gente se encontrou, acho que a gente tem muitas coisas em comum. E isso faz com que os nossos
assuntos... A gente converse muito, né? Para sempre, dura os assuntos.
Sim.
Muito obrigada, estou muito feliz, viu? E eu espero que a gente possa fazer mais vezes, porque com certeza você tem muito a contribuir. Eu acho que, como você falou, as áreas precisam andar aí de mãos dadas, porque a gente não é só dentista de dente. Somos dentista de gente. Eu marco essa frase.
Com certeza. Pessoal, boa noite. Obrigada. Obrigada a todos. Beijo, Mari.
Beijo, galera. Beijo, Nath.